Este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a ERSU-UFABC, que existe desde 2017. Eu sou Marco Amaral, estou neste projeto desde 2019, e o nosso projeto conta com o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal da UFABC. E hoje, galera, vamos falar de um conceito da sustentabilidade bastante difundido, que é o 3R, mais especificamente sobre o reuso. Só lembrando que os conceitos do 3R dizem sobre reduzir, reutilizar e reciclar. Mas não é qualquer reuso também que a gente pode falar. É um tipo de ajuda ao meio ambiente que você pode fazer na sua casa, pode mudar a sua vida e, com isso, também ajudar atividades sociais da gente. Então, eu falo do brechó. Para quem não entende, o brechó faz parte da economia circular, da economia solidária, e ajuda muito o meio ambiente, como a gente vai ver nessa conversa. Para isso, convidamos a empreendedora Caroline Milice Rocha, que é formada em design, mora lá na Quebrada, galera, no Jardim Aracati, é vegana, já morou numa Kombi e é
Já.
proprietária do brechó Garimpo Áurea há 1 ano. Bem-vinda, Carolina.
Obrigada, vem. Muito legal, nossa, morar numa Kombi foi uma experiência muito louca. Ser vegana também há mais de 2 anos e meio, melhor coisa da vida. E abrir um brechó também, tudo condizente, né? Tipo, com o estilo de vida que eu decidi levar. Também tirando muitos preconceitos sobre brechó, sobre roupa usada e ajudando o meio ambiente. Ajudando também as pessoas que trabalham em grandes marcas, assim, que não recebem um salário muito bom, ou até sobre trabalho escravo. Então, é uma grande pauta a gente se falar. E é legal a gente aprender, né, tirar alguns preconceitos, entender melhor o que faz uma dona de brechó, como que funciona um bazar também, que é outra coisa diferente.
Carol, então vamos começar com a pergunta básica sobre brechó. O que é um brechó?
Então, um brechó, na verdade, eu vou explicar primeiro duas diferença entre bazar e brechó para as pessoas conseguirem se situar melhor, porque a gente sempre acaba confundindo o que é bazar, o que é brechó, e aí acaba dando um nó na cabeça das pessoas. O bazar, na verdade, são geralmente instituições que cuidam de pessoas carentes, ou alguma ONG, ou até igrejas. Então, assim, são instituições beneficentes. Então, geralmente, às vezes, tem uma igreja, assim, católica, alguma igreja, e faz, tipo, um bazar por mês para arrecadar fundos para a própria igreja, ou, às vezes, para arrecadar para orfanatos. Já fui garimpar é em instituições que ajudam orfanatos. Então, são lugares que estão ali, elas recebem doações de todos os lugares, até de lojas mesmo, já vi da Riachuelo, entregando, detendo acervo lá, né, a Riachuelo doa. E elas vendem um preço, assim, hoje em dia não existe mais peça, assim, é muito difícil achar num bazar mesmo uma peça de 50 centavos, R$ 1, R$ 2. Então, ela vende a um preço barato, né, às vezes 5, às vezes até, tipo, até um vestido de noiva já vi por R$ 100, então é coisa muito barata. Só que elas visam, né, essa questão de doar, de ajudar, a própria instituição, então elas têm um trabalho mais nessa questão. Elas não estão preocupadas com a curadoria. O que seria uma curadoria? É quando a gente analisa a peça, vê se tem rasgo, vê se tem furo, se ela precisa ser costurada, ajustada no corpo, se está faltando algum botão, se tem mofo, se tem mancha. Então, assim, essa é a questão da curadoria. Eles não vêm, eles pegam, às vezes tem roupa com mancha, furada, antiga, às vezes com cheiro muito de mofo. E nesses lugares são, assim, mais organizados, onde tem até arara e o separando o preço. Tem um lugar que a roupa, tipo, às vezes é no chão, às vezes a gente tem que subir em cima da roupa e puxar a roupa e ver se tá no estado bom. Então, essa é mais ou menos a diferença entre um bazar e o brechó. A pessoa do brechó, que sou eu vou lá nesses lugares, às vezes quando são bons, né, que já tá catalogado, que tem roupa sem mancha, e aí eu não preciso fazer muita coisa. Quando são, geralmente, tem um que é o Samburá, que é na Vila Mariana, ele a maioria das pessoas conhece, e ele é da ACD. Então a gente chega lá, já tá na arara, já tem o preço e tá limpa. Tem algumas manchadas, algumas rasgadinhas, mas nem tanto. Então eu não tenho tanto trabalho quando eu chego pra, compro essas peças. Às vezes eu só preciso costurar uma coisinha ou outra, e eu lavo ela e ela já tá perfeita, posso tirar foto. Agora, quando não, eu tenho o trabalho de ir garimpar, eu preciso ver se a roupa tá no estado bom ou não. Quando não, eu tenho que levar para casa, Aí eu lavo, aí eu deixo de molho, aí eu tenho que tirar mancha, às vezes eu não consigo, eu tenho que lavar de novo, aí tenho que procurar receitinhas sustentáveis na internet para achar, porque às vezes até com um produto assim, é ruim usar um produto mais abrasivo, tipo às vezes uma cândida, porque com o tempo ele mancha e também ele destrói meio ambiente, que a gente acaba jogando tudo na água, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí depois disso eu costuro, aí eu tenho um trabalho de tirar a foto, aí eu tenho um trabalho de catalogar a peça, aí eu tenho que ver quanto que eu gastei e quanto que eu posso vender, porque o meu brechó ele não é de luxo, ele é um brechó acessível, então eu não posso colocar R$ 300 uma peça, né? Então eu tenho que ver mais ou menos essa diferença, o que eu vou ganhar também. E além disso, como se não bastasse disso, tirar foto e postar. E aí eu coloco no site da Shopee também, que eu tenho essas duas questões do Instagram e a Shopee. Eu vou mais além, porque eu gosto de desafio. Assim, gente, eu gosto de desafio. Até eu pensei em toda a questão das minhas embalagens sustentáveis e como eu ia fazer. Então, geralmente, quando eu tenho umas caixa, eu acho caixa por aí, eu compro uma coisa, eu guardo a caixa. E quando não, eu uso papel craft, que ele não é abrasivo ao meio ambiente, ele geralmente ele se dissolve, ele não tem nada poluente no papel craft. E aí eu uso serragem para eu dar tipo serragem colorida assim para ela ficar bem bonita na embalagem. Aí eu escrevo o nome da pessoa bem bonito assim com o logo do brechó à mão e num livro antigo de sebo. E eu faço os meus próprios chás, porque eu gosto de dar brinde para meus clientes, eu gosto de mimar meus clientes, porque eu fico imaginando como que eu gostaria de receber uma embalagem de um brechó, de um pequeno empreendedor. E aí eu mimo, eu faço esse chazinho, só que eu faço à mão, porque quando eu comprava, tinha muito plástico na embalagem, isso me dava muita agonia. E eu sei que esses chás, quando a gente compra, não tem tantas propriedades quanto você mesmo comprar na Casa Natural fazer. Aí eu ainda faço isso à mão, costuro à mão com filtro de café também. Também porque eu pensei que depois que você usar aquele chazinho, tomar bem gostoso, você pode colocar na composteira ou você pode plantar no seu jardim. Olha que legal! E para finalizar, eu tenho a minha tag, né? A minha tag que tá escrito, né? Do brechó e tals, e ela é plantável. E foi uma moça que já veio aqui da Arumã Brasil. Ela é muito fofa, gente, ela é muito legal e eu peço com ela faz tempo. E aí a pessoa que receber a minha tag, ela vai lá e planta, nasce uma florzinha, um manjericão, uma camomila. Então, basicamente, falei, 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 mas essa é a diferença. Tem todo um trabalho muito mais envolvido. Fora que tem gente que faz upcycle de roupas, que é pegar a roupa do brechó, uma roupa que já existe, e transformar em outra coisa, uma coisa mais atual, uma coisa mais da moda. Então, isso dá muito mais trabalho. Então, é muita diferença entre um bazar e um brechó. E geralmente acaba sendo um pouco mais caro em comparação ao bazar, mas tem que levar em consideração todas essas outras coisas.
Legal. Achei que você ia fazer o nosso roteiro inteiro assim de uma vez. Eu falei, nossa, gente, daqui a
Vai
pouco.
acabar aqui a conversa. Não, mas eu.
Bom, isso, a Carol falando na lá.
Não, mas quando eu vai aqui, eu vou falando. Ih, eu tenho assunto aqui até para amanhã.
Adoro isso. Não, adoro. Continua fazendo. Uma dúvida que a gente pode ter, você falou um pouco do processo de curadoria e de captação, né? Fora
Sim.
isso, as pessoas podem ir direto para você para levar roupa, para você ter acesso à roupa. Então, eu tenho umas roupas em casa que eu não vou usar mais, acho que está em uma qualidade ok, eu posso negociar com você também.
Então, geralmente eu não aceito roupa assim, porque tem várias questões. A primeira questão é muito legal quando alguém quer me doar roupa, porque eu incentivo muitas pessoas a doarem roupas e no meu brechó eu incentivo muito as pessoas a comprarem conscientemente. Então, eu não tô querendo que ela vá lá no meu brechó e meu brechó só para ela comprar. Eu quero ensinar ela a ser mais sustentável, pensar sustentavelmente. Então, ela não é obrigada a comprar lá no meu brechó, mas eu quero ensinar para ela como comprar melhor. Então, assim, eu tenho uma lista de posts, né? E ensina mais sobre isso. E num deles é falando sobre você doar, né? Você mudar seu guarda-roupa e tal, é só usar o que você tiver. E você doar. Então, aí muitas pessoas vieram, ah, eu posso doar pra você, não sei o quê. Eu achei muito legal. Falei assim, ah, gente, vocês podem doar pra mim, mas eu preciso fazer a curadoria se é do meu estilo. Porque o meu bazar, ele segue um estilo, é mais anos 90, mais começo dos 2000. Então, assim, se a pessoa me vier com uma roupa da década de 20, uma roupa super vintage, ou uma roupa que não combina, não tem nem como eu pegar, porque não vai sair, não é pro meu público. Então aí vai ficar uma roupa parada, então eu incentivo a pessoa, ela doar para essas instituições mesmo que pegam. E tem gente às vezes que quer vir vender. Só que a questão de venda é muito difícil, porque a pessoa ela acha, ela sabe o valor que ela pagou naquela roupa. Então suponhamos que ela pagou R$ 100 num vestido há 3 anos atrás. Ela suou para dar aquele R$ 100 naquele vestido lindo, maravilhoso. Então quando ela vier vender para mim, ela não vai querer vender R$ 20. Ou R$ 10, ela vai querer me vender pelo menos R$ 50, porque ela não quer perder tanto o dinheiro que ela gastou naquela época. Só que eu entendo o lado dela, só que do meu lado, se eu comprar um vestido a R$ 50 no mínimo, quanto que eu vou ter que vender no meu brechó? Eu vou ter que colocar o dinheiro que eu gastei mais o que eu vou lucrar. E aí eu vendo pela Shopee às vezes e eles me cobram uma comissão de 12%. Então fica muito difícil, eu acabo não recebendo às vezes. Fora essa questão que eu falei de todos os mimos que eu faço à mão, que eu tenho que comprar, eu acabo recebendo às vezes R$ 1, R$ 2. Então isso é muito difícil. As pessoas até vêm falar comigo, eu não tenho problema nenhum. Só que é negociar um valor justo para ambas as partes é muito difícil. Então eu incentivo as pessoas doarem ou as pessoas que não querem procurar alguns bazares ou alguns brechós físicos que geralmente pega, mas também é muito difícil. A maioria eles compram por lote. Então se tem 100 peças de roupa ali, eles nem vão olhar, eles vão falar assim: tem 100 peças de roupa aqui, eu te dou R$ 50. E aí, se você quer vender, assim, você acaba não recebendo muita coisa.
Isso também entra um pouco no critério do que você está tentando fazer como um todo, né, cara? Você está tentando conscientizar as pessoas, fazer que seja um processo, não é só o seu comércio, não é só o
Sim.
seu negócio, é o todo. E se
Sim.
todo mundo quiser ganhar na cadeia, ela não se paga. Isso é um fato. Tanto é que várias fast fashion já tiveram problemas com o trabalho escravo, né?
Sim, o que mais tem?
Acontece porque se todo mundo receber o justo, lá na frente alguém vai estar tá pagando muito caro, ninguém quer pagar tão caro. Vale o mesmo pro chocolate, tá? Porque o chocolate é o item que se fosse cobrar todo o preço justo que merece o trabalho e fosse excluído o trabalho escravo, principalmente em alguns países na África, a gente não conseguiria comer chocolate com a frequência que a gente come, seja ele o bom ou o ruim. A gente estaria comendo muito menos chocolate do que se come, por exemplo, no Brasil, né?
Sim, eu já fui tentar fazer chocolate caseiro, gente, eu não consegui. Das 2 vezes que eu tentei fazer, e eu achei o cacau, ainda achei o cacau mais ou menos barato, tipo R$ 10 um cacau, estragou e eu não consegui fazer, porque você tem que deixar ele, né? Que a gente tem o caso de comprar muito mais fácil, né? A gente não foi lá buscar o cacau e toda a questão. Comprei ele quando eu acho cacau, aí eu tenho que deixar não sei quanto tempo fermentando no sol, tomar cuidado para não vir bicho. Depois disso, eu tenho que deixar não sei quantas horas no forno, acho que mais 5 horas. Depois disso, eu tenho que bater ele, aí eu tenho que misturar, acho que com manteiga de cacau. É muito rolê para você ter uma barrinha assim, tipo, de um chocolate desse tamanho, de um cacau desse tamanho, você tem um pedacinho aqui. Então, tipo, a gente não tá acostumado a pensar nas coisas num processo. Quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente adquire alguma coisa, a gente não pensa nisso. É muito difícil a gente pensar desde o começo da matéria-prima, de onde veio aquilo, até como que aquilo chegou até mim. Então, às vezes, o lixo, por exemplo, né? As pessoas, elas acham que, ah, eu joguei fora. Só que ninguém para pensar que não existe fora. Então, o planeta tá aqui, não existe. Não dá nem para colocar no espaço. Tipo, tanto de lixo já que já jogaram pro espaço. Assim, é um problema muito grande. Então, as pessoas, elas não param para pensar que aquilo ali, depois que eu coloco no meu lixo, ele não desapareceu. Só, ah, joguei no lixo. Mas ele não desapareceu, vai continuar lá. E geralmente, se for plástico, vai ficar a vida inteira, nossa geração. Não sei quantas gerações nossas vão morrer e vai continuar. Então, esse é um problema muito grande que a sociedade tem, que eu também tento incentivar no meu brechó, pra gente parar pra pensar no processo. Eu sei que é muito difícil até para mim, é muito difícil para todo mundo. Tô falando que eu sou isenta, né? Só porque eu entendo um pouco mais, falo um pouco mais, significa que eu estou isenta dessa questão. Mas é muito difícil a gente pensar, ai, como que chegou, que nem você falou, cacau. Começo, como que foi lá para plantar essa terra, se foi devastada ou não, trabalho escravo, criança trabalhando também, e toda essa questão até chegou ao chocolate até você, e depois disso também, muitas embalagens de chocolate, são aquelas embalagens que tem, eu não sei o nome direito, elas são dois plásticos juntos, e aí geralmente isso não se recicla, é muito difícil. Então, isso aí não vai ser reciclado. Então, até a embalagem, você comeu chocolate e tal, jogou a embalagem, vai ficar lá a embalagem. É muito
Acho que
difícil isso.
são os laminados, né? Que tem dois materiais diferentes.
Sim. Hoje em dia tem um site chamado Encycle. Ele faz uma campanha, acho que era junto com uma dessas grandes marcas de chocolate, de comida. Eles estão fazendo uma campanha que você junta ela e manda por correio de graça. Então você junta todas essas embalagens e manda por correio de graça. E eles estão conseguindo reciclar agora. Mas assim, é muito difícil. Agora eles estão começando, mas é muito difícil. Eu não sei nem por que ainda existem essas embalagens.
Eu faço muito reciclagem aqui em casa, e aí eu sempre acabo ficando na dúvida de algum material, assim, o que fazer. Eu não conhecia esse daí, e realmente já tentei separar, é muito difícil separar até essas caixinhas de longa vida. Nossa,
Sim,
é muito ruim.
Então, se a gente não consegue, eu acho que as pessoas, né, que geralmente trabalham nesses lugares, elas também não conseguem, porque não é uma coisa manual. Eu creio que tem uma máquina, não é tipo uma coisa que a gente na mão mesmo a gente consegue. E eu também tenho muita dificuldade com lixo aqui. Nossa, aqui, como eu moro na Quebrada, que eu saiba, não tem o próprio da prefeitura que tem o reciclável e tal, não sei o quê. Tem aqueles. A própria pessoa tem um carro aqui e ela recicla. Só que ela também ela não recicla tudo. Ela só vai reciclar, óbvio, né? O que vai dar mais dinheiro para ela. Eu também consigo entender. Então fica o resto das coisas. Às vezes aqui na rua tem um riozinho, um córrego aqui na frente. E aí quando chove, isso aqui entope, porque as pessoas, tipo, acabam deixando os entulhos aqui na frente. E aí, tipo assim, eu descobri. Nossa, gente, eu gosto muito de pesquisar coisa e aprender coisa nova. Então eu saí pesquisando tudo, onde recicla, onde faz, isso aqui, pilha, não, óleo de cozinha, tudo. Nossa, descobrindo tudo. Depois, se vocês quiserem, manda um link das todas as coisas que eu descobri. E aí, eu descobri que essas telhas antigas, essas brasilite, que dá câncer, elas não têm lugar onde jogar. Nem a própria prefeitura sabe o que fazer com isso. Então eles recomendam, a própria prefeitura, eu já fui lá na questão. Ah, esqueci, é reciclação, para reciclação, eu já fui lá. Eles falaram que você quebra ela e joga no lixo normal. E assim, joga no lixo normal, e aí a gente já mistura um monte de coisa no lixo que acaba virando tóxico, e aí aquilo ali vai ficar mais tóxico, vai ir pro lençol freático e vai não sei o que, e não sei o que. Então assim, é muito difícil a gente reciclar as coisas. Aqui virou, na minha casa, virou tipo assim, é um. Ai, como que eu falo, gente? Isso não é nem coisa de reciclar, é um ferro velho. Virou um ferro velho. Por quê? Eu não queria jogar nada no lixo, porque eu sabia que ia contaminar. Só que aqui não tinha reciclável. Aí eu falei, não, vamos juntar aqui tudo na sacola. Com uns 3 meses que a pandemia a gente não tava saindo pra nada. Com a sacola gigantesca, só papelão, depois só latinha, depois só não sei o quê. E ainda a gente conseguiu uma composteira. Porque tem a questão do reciclável, né? Que a gente consegue latinha, vidro, papelão. Mas a comida, geralmente, a gente acaba jogando junto com esses lixos e acaba contaminando tudo e fazendo aquele churume tóxico. E aí, a gente deveria aprender mais também essa questão da composteira. Que é onde você pega todos os materiais, alimento, né? Tipo, cascas, resto de comida, tem que estar. Não pode estar cozida, nem com sal, não, também não pode ser leite, nem resto de comida de animal, né? Então, você mistura com a serragem, tem um potinho lá, e aí com o tempo ela vai acabar virando uma terra muito boa pra gente usar com adubo. E aí o churume que vai sair lá é um churume muito bom, que até não tem cheiro, e é um churume muito ótimo para as plantas. Mas como a gente não é educado assim desde criança e não tem programa de incentivo para isso, a maioria das pessoas não conhece, vai tudo pro lixo mesmo e contamina mesmo, e é isso.
Como vocês podem perceber, a Carol já ouviu também o nosso podcast sobre compostagem.
Ela já ouviu o inédito, tô amando.
Né? Não. Ai, gente, eu gosto muito de pesquisar as coisas e aprender sobre isso, porque eu também não tenho muito conhecimento. Então, assim, quando eu abri o brechó, que aí minha cabeça foi assim, bum. Quando eu virei vegana, minha cabeça também, tipo, nossa, eu sempre quis ser vegetariana, né? Mas eu não conseguia. E aí eu trabalhei no emprego que falava assim, o que você queria das suas metas daqui 5 anos? E aí eu coloquei lá ser vegetariana. Aí num belo dia eu assisti um documentário, aquele Cowspiracy, e eu falei assim, ó, viro vegana? Eu não viro nada. Aí eu falei assim, eu vou virar vegana e vamos lá, vamos conseguir. E aos pouquinhos fui conseguir. E aí assim já abriu a minha cabeça, eu já fiquei, meu Deus, vou jogar tudo minhas coisas fora, vou jogar tudo minhas roupas fora, vou jogar minhas maquiagens tudo fora, que desespero, socorro, tô matando os animais. Sabe, um negócio assim, muito desespero. E aí eu fui com calma, fui entendendo melhor. E a partir disso minha cabeça foi melhorando, abrindo assim, e tendo conhecimento de muita coisa que a gente geralmente não tem. E com brechó foi isso também, e fui atrás. Então, a questão da informação, que não tem muita informação assim acessível na cara. Isso não aparece na televisão, isso não aparece no rádio. Então, se a gente quiser mudar, a gente tem que ter tipo uma luzinha assim, que a gente estrala mesmo e vai atrás de informação. Eu acho isso muito ruim, porque não é toda pessoa que tem acesso à informação como a gente tem, e também não é toda pessoa que tem uma informação assim, sabe? Tipo, na lata, que nem a gente tá, tipo, falando agora no podcast. É muito difícil. Então, você tem que ir atrás. Tanto que eu fui atrás, procurei site. Ah, onde que recicla tal coisa? Onde que eu reciclo? Onde que eu levo? Telha velha. Tem, assim, a prefeitura ou um lugar que eu passo falando, ah, você vai reciclar aqui, você vai lá em tal lugar. Então, acho que acaba dificultando muito. As pessoas, às vezes, eu vi uma pesquisa que 75% dos brasileiros, eles têm essa pegada de querer ser mais sustentável e trocar as embalagens. Era do iFood para trocar as embalagens. E trocar as embalagens plásticas e tudo mais. Só que as pessoas têm essa vontade. Só que elas não têm muito incentivo, elas não têm informação. Então não é, às vezes, falar, ai, não, porque o brasileiro ele não quer fazer isso, porque ele não é apto à sustentabilidade. Não é, porque a pessoa não tem informação, não tem conhecimento e ela não sabe. Então, às vezes, ela não sabe que tem alguma coisa de errado, alguma coisa que ela pode adaptar e melhorar na vida dela e melhorar para o meio ambiente também. Então acaba ficando muito difícil.
É um processo todo, né, Carol?
Sim.
A gente vai ter que falar o seu último sobrenome, Rocha, com três R's, tipo Galvão Bueno, né? Rocha! Foi. E, Carol, você tá com um brechó. Quando foi, você lembra mais ou menos quando foi a primeira vez que você ouviu falar de brechó? O que, que você pensava? O que, que você pensa hoje sobre o movimento todo?
Tipo, você quer dizer o que eu pensava antes do brechó, e aí depois, quando eu abri, como que
virou? Você ouviu a primeira vez lá atrás, falou assim, nossa, brechó, qual foi a sua reação em saber o que, que era e qual é a... e o que, que você pensa sobre essa sua reação antiga hoje?
Então, a minha mãe, ela sempre gostou de economizar muito, assim, sabe? Minha mãe é doida de economia. A minha mãe, quando eu era pequena, ela não gostava de ficar parada. Ela nunca gostou de ficar parada. Minha mãe faz tudo. Minha mãe já fez tatuagem, minha mãe é a pintora, faz quadro, faz... já foi enfermeira. Aí quando eu era pequena, e o meu irmão também era pequena, ela queria pegar latinha. Então ela colocava a gente na bicicleta, ia sozinha, imagina, uma loira assim, tal, super jovem, de olhos claros, não sei o quê, tipo a Giovana, tal, não sei o quê, catando latinha com duas crianças, tipo, metendo a mão no lixo mesmo e pegando latinha. Minha mãe sempre foi muito assim. Não que, assim, quando eu era pequena, a nossa família não tinha muitas condições, mas ela não precisava fazer isso, mas ela já tinha, acho que, essa pegada também, assim, mais ecológica, sabe? E ela sempre gostou de economizar muito. E ela cresceu numa situação não muito boa, né? Então, ela sempre recebeu umas roupas doadas e tudo. E minha mãe sempre gostou, sempre foi comigo. Eu lembro que a gente ficava, às vezes, em bazar, né? Tipo, de igreja, que tinha... Era uma vez por mês, ela ficava lá na fila, eu e ela, desde as 5 horas da manhã, esperando pra abrir. Sai correndo, eu lembro que teve uma vez que a gente saiu correndo lá, tinha umas mulheres que puxavam a roupa, tipo coisa de filme mesmo, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o que, nananã. E aí, ela sempre comprou lá. Só que eu sempre tinha, assim, meio que uma aversão, sabe? Tipo, ai mãe, essa roupa aí não é de defunto? Ai, mãe, de quem que é, sabe? E se for a pessoa... Era criança, eu ficava... Ai, e se a pessoa vier pra me assombrar? E se essa pessoa foi a última roupa que ela usou antes de morrer? Os negócios de que eu ficava, tipo... Ah, eu não vou conseguir usar uma roupa dessa, sabe? E aí minha mãe ficava... Ai, deixa de ser boba, menina. Só lavar a roupa, não sei o quê. Tipo, você acha que ele... Ela falou assim... Você acha que ele vai estar preocupado com a roupa dele? Se ele estiver por aí vagando, ele vai estar com tanta coisa preocupada. Ele vai querer a roupa que você tá usando. Sério mesmo. E aí eu tinha um preconceito muito grande disso, desde pequenininha. E aí, cresci, ela continuou comprando em bazar. Não tinha tanto brechó como tem hoje em dia, então era mais bazar. E ela sempre comprou. Ela, ah, essa aqui é uma roupa? Eu ficava, ai, mãe, eu quero. Gostei da roupa, achei linda, maravilhosa. Mas eu ficava, será que eu quero? Será que alguém não vai vir me buscar aqui? Eu não, quem que foi que usou essa roupa? Eu já me dava coceira, que ela tá? Eu me dava umas coceiras, assim. Eu falava, não, não quero. Então, tipo, eu tinha muito preconceito, assim, antes. E hoje em dia, né, o que, que eu penso sobre esse meu preconceito é que é muito idiota esse meu preconceito. E é uma coisa, assim, que a gente vai aprendendo sem saber por que aprendeu, porque a gente ouve de alguém, que a gente fala não sei o quê, uma pessoa fala e você vai pegando e aquilo vai, tipo, pra vida. Então, tipo, é meio que um aprendizado de sociedade, mas que a gente não deveria ter, assim, uma coisa que, eu não sei, tipo, é influenciado, sabe? A gente é influenciado. Então, eu não sabia essa questão. Eu tinha medo, porque era criança, mas eu tinha um preconceito meio que nisso, por ser uma roupa já usada. Então, assim, não é uma roupa nova ali, na arara, linda, maravilhosa. Então, achava que aquela roupa lá não prestava. É isso. Porque alguém já usou, mas a roupa tava em perfeito estado, a roupa tava linda, a roupa era estilosa, a roupa tinha tudo de boa. Assim, às vezes já foi usada, uma vez usada na vida. Eu tinha aquele preconceito por falta de conhecimento, por achar que realmente o defunto vinha atrás de mim. Então, assim, muitas pessoas têm esse preconceito ainda. Muitas pessoas ainda me perguntam isso. Muitas pessoas falam de questões, assim, que você fala, não, é sério que a pessoa tá perguntando? Mas a gente tem que ir com jeitinho e ir tentando. Eu sempre penso assim, a pessoa tá falando daquele jeito e tal, só que ela não tem o conhecimento que eu tenho. Então, se ela estiver disposta e aberta a aprender, eu vou ensinar ela. Quem sabe ela pode mudar e aí, mais pra frente, ajudar outras pessoas também a parar de ter esse preconceito enchido e melhorar a cabeça das pessoas em relação a isso.
É bem legal, né? Assim, porque, no geral, a gente tem contato com algumas palavras e elas ficam estigmatizadas, muitas vezes sem motivos, que é o que você acabou de falar no seu caso, né? Você não tinha motivo pra ter medo da roupa. Você criou um motivo que não tinha nenhum fundamento, ó. Então eu tenho medo de usar essa roupa, então a partir disso eu também não gosto. E você superou isso e hoje está empreendendo com o brechó, né? E como é que você falou assim, parou um dia tomando seu chazinho na meditação, falou, ok, hoje...
Aí, Carol. Hoje é o dia, né? Tipo, gente, foi muito engraçado isso, porque na minha vida acontecem umas coisas assim, que muito louca. E você olha pra trás e fala, caramba, aquilo linkou com aquilo ali, que não sei o que era pra acontecer. Assim, sabe, tipo um negócio meio do universo. Então, eu vou explicar que a história é longa, gente, mas vale a pena. Eu estava morando na Kombi, como já foi falado no começo, eu morava numa Kombi, acabei morando só 3 meses por causa da pandemia, mas se não tivesse pandemia, eu ainda estava lá até hoje. E a gente fez a Kombi, tipo, super rápido, eu e meu marido, a gente fez super rápido com antigos móveis que a gente tinha, guarda-roupa, desmontou guarda-roupa, cortou guarda-roupa e fez assim, sabe, tipo, mais simples e rústico, mas do nosso jeito que pudesse rodar. E aí, quando estava começando a pandemia, a gente estava na praia, só que a gente não queria voltar para São Paulo, e uma amiga minha, na época minha amiga, ela falou que se eu queria ir para casa dela lá em Minas, no interiorzinho de Minas. Falei assim, ela falou assim que nem tinha caso, acho que já tava a pandemia aqui, tipo, em São Paulo estourando, e lá tinha 1, 2 pessoas. Falei, mas tranquilo, a gente fica lá, vai acabar isso logo. Eu achei, nossa, vai acabar daqui 3 meses, eu achando. Vai acabar logo e a gente pode recomeçar, que ela falou que ela mora do lado de uma faculdade pública, né, de São João del Rei, a Federal de São João del Rei. E aí ela falou assim, vem aqui que você pode, naquela época eu vendia marmita vegana, vem aqui, você pode vender marmita vegana, a gente pode começar um negócio, eu tenho um brechó. Ela falou assim pra mim, eu tenho um brechó, a gente pode ir nas feirinhas juntas, é muito legal, você vai gostar e tal. Falei assim, então vamos. Aí a gente chegou lá, com, acho que uns 2 meses lá, e acabou que tudo tava fechado e foi bem difícil nessa questão. E ela tinha o brechó dela. E um quarto dela inteirinho para as roupas do brechó. E aí eu perguntei para ela, como que surgiu essa ideia? Eu mesma perguntei, falei, como surgiu essa ideia de você querer fazer um brechó? Aí ela falou assim que era mais uma questão que ela sabia que ela podia trabalhar em casa, trabalhar online, ela ter, tipo, mais essa independência e ganhar um dinheiro com isso. E ela também falou assim sobre a questão da sustentabilidade. Ela que, tipo, deu um, assim, clique em mim. A questão da sustentabilidade. Eu falei, nossa, brechó, sustentabilidade? Aí, sabe quando você para pra pensar e fala, nossa, óbvio, né, gente? Tipo, só que você não tinha pensado que era óbvio, brechó, sustentabilidade, reutilizar uma roupa que já tá ali, não precisava mandar fazer outra roupa, assim, sabe? Não produzir mais. Ai, eu já achei isso legal. Só que eu fiquei, eu vou fazer um brechó, ela não tem um brechó, aí o JP, que é meu marido, ficou falando, faz brechó. Eu falei assim, mas amor, mas aí eu vou estar copiando ela. Aí ele falou, olha, que é a questão. Eu, antes de fazer a faculdade de design interiores, tava em dúvida entre gastronomia e moda. E aí eu não fiz moda por causa que a grade não era legal. Eu queria ser estilista e a grade não era legal. Eu falei assim, não vou fazer moda. Aí não fiz moda nem gastronomia, fiz design de interiores. Aí depois de um tempo vim de marmita vegana, ou seja, fui chefe, entre aspas, fiz a questão da gastronomia. Aí surgiu essa oportunidade pra trabalhar com moda. Não precisei, né? Não fiz a faculdade de moda, mas surgiu essa oportunidade. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, me matutando. E falei assim, eu vou fazer, né? Não vou tocar copiando ela. Ela também sempre soube que eu quis fazer moda, então acho que eu vou fazer. Só que na questão dela, eu sentia que aquilo ela não gostava muito. Não era muito que uma paixão ela fazia, porque era um jeito que ela conseguiu de receber, de estar empreendendo em casa. E que ela podia falar sobre sustentabilidade, mas assim, ela não falava sobre isso. Ela só vendia as roupas dela no Instagram, postava uma foto. E olhando pro brechó dela, eu comecei a pensar em como que eu faria. O que, que eu faria diferente? Ah, a foto eu não tiraria desse jeito, faria de outro jeito. Ah, é, o brechó dela só tem sobreproduto? Não, eu quero dar conhecimento para as pessoas, eu vou levar informação. Então, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar em tudo isso, e aí eu falei assim, não, eu vou abrir um brechó, e aí eu vou começar a pesquisar tudo sobre tudo antes, e eu vou querer ensinar as pessoas, porque eu sempre, na minha bio, é muito mais que um brechó, que você aprende sobre conteúdo consciente. É exatamente isso, eu não quero ser um brechózinho a mais, assim, sabe? Eu quero ser um conteúdo, eu quero ensinar as pessoas. Você não vai comprar comigo, como eu falei no começo, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se você vai aprender coisas, vai levar pra outra pessoa e eu tô te ajudando, nossa, eu vou ficar super feliz com isso. Então, foi assim. E aí, a questão do meu brechó é que hoje em dia ele é mais voltado para essa questão de sustentabilidade e tem muito mais informação e posts educativos. E eu também fiz uma pegada de usar os meus looks como roupas de série ou de filme, ou de qualquer personagem que você conhece que seja, tipo, famoso. Porque eu tinha esse preconceito no começo de brechó, além de ser roupa de velho, eu falava, roupa de vó. Nossa, não quero, não é estiloso, eu vou usar essas roupas aqui uma em cima da outra, vai parecer que eu tô de pijama, vai parecer que eu tô com a minha avó aqui, que a minha avó dava umas roupas dessas pra mim quando eu era pequena e eu não sabia usar. Eu achava horrível, horrível, eu ficava, ai velho, eu não quero esse negócio, sabe? Não é estiloso, eu não quero. E aí, eu comecei a entender, depois que eu passei a entender que uma peça sozinha pode transformar outra, e uma peça sozinha com outra peça-chave, você fica incrível. Então, assim, o problema não é a roupa de brechó, que é a roupa de vó ali, que não é estilosa aquela roupa. O problema é que você ainda não tem tanto conhecimento, e às vezes você não conhece o seu estilo, por isso que você não sabe se vestir direito, provavelmente é porque você não conhece o seu estilo, então você não tem, assim, você não tá situando. Então, assim, eu procuro muito ajudar. Então, eu falei assim, olha, se as pessoas começarem a ver que tem um brechó que se veste igualzinho a menina ali do Crepúsculo, a menina do Riverdale, a menina da Sabrina, nossa, então ela vai pegar aquela referência ali e falar assim, opa, se eu comprar aquela roupa ali, eu posso fazer aquele look e aí eu posso aprender a fazer outro look e tal, não sei o quê. Falei assim, vou nisso também, a pessoa vai aprender a ser estilosa, vai aprender a se vestir, vai entender que roupa de brechó não é roupa de velha, isso aí é coisa da nossa cabeça, a gente precisa aprender a se vestir, e ela ainda vai aprender a ser sustentável e não só com a roupa de brechó, mas com muito mais coisa. Eu falei, nossa, é isso aí, é isso que eu quero. E aí abri.